Són 3:30 en Washington, 19:30 en Moçambic, 18:30 en Angola, 17:30 na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, 16:30 em Cabo Verde. A partir de agora, esta é a Voz da América na sua emissão Vespertina em Português, 13 de outubro. Títulos desta emissão: milhares de palestinianos estão hoje a fugir do norte da faixa de Gaza, depois de Israel ter avisado que a população deve se retirar da zona. No noroeste da Nigéria, jatos da Força Aérea bombardeiam um ajuntamento de milícias criminosas. Enquanto isso, em Moçambique, iremos também ver como está a contagem dos votos das eleições municipais. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modelada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Em São Tomé e Príncipe, chegamos através do emissor local da Voz da América. Pode acompanhar-nos também na nossa página voaportugues.com e igualmente nas redes sociais. No Facebook, no X, antes Twitter, no Instagram, no YouTube, a nossa referência é voaportugues. E para contactos com a redação central, pode usar o nosso número no WhatsApp. Mais 1-202-251-9466. Vamos, no entanto, às notícias internacionais, antes de várias reportagens que preparamos para os nossos ouvintes, agora com o Amancio Miguel.
Obrigado, Álvaro Lugero Andrade, e para começar as notícias... Milhares de palestinianos estavam hoje a fugir do norte da faixa de Gaza depois de Israel ter avisado que a população se deve retirar da zona. O Hamas disse à população para ignorar o aviso de Israel, que continua a concentrar tropas e tanques na fronteira para uma possível invasão, e a maior parte da população da cidade de Gaza permanece no local. Israel prossegue os bombardeamentos à faixa de Gaza e o Hamas disse que nestes bombardeamentos 13 reféns do Israel e estrangeiros foram mortos. A Organização das Nações Unidas disse que 340 mil pessoas estão agora deslocadas em Gaza. O enviado das Nações Unidas para a Palestina, Riyad Mansour, apelou ao secretário-geral da organização, António Guterres, para fazer mais para parar o que chamou de crimes contra a humanidade por Israel, que avisou a população de Gaza para abandonar o norte do território. Israel disse que 1.300 pessoas foram mortas no ataque do Hamas a Israel e as autoridades de Gaza dizem que 1.500 pessoas foram mortas nos bombardeamentos israelitas. O secretário de Defesa americano Lloyd Austin encontra-se em Israel, enquanto o secretário de Estado americano Anton Blinken deslocou-se à Jordânia e está no Catar. O vice-ministro de Negócios Estrangeiros da Rússia, Sergei Voroshin, reúne-se com o embaixador israelita em Moscovo, Alexander Ben Zvi, para discutir a situação. O Ministério de Negócios Estrangeiros da Rússia disse que tinha sido discutida a necessidade urgente de se proteger os civis de Israel e Palestina para assim impedir consequências humanitárias catastróficas. Mais tarde, Voroshin falou com o embaixador iraniano em Moscovo para discutir a redução do conflito em Gaza, disse o Ministério. Forças de Israel mataram, entretanto, 9 palestinianos em confrontos na margem ocidental do rio Jordão. Continuamos a apresentar as notícias. Dezenas de milhares de muçulmanos manifestaram-se hoje no Médio Oriente em apoio aos palestinianos e para protestar contra os bombardeamentos israelitas à faixa de Gaza. Desde Amman, na Jordânia, a capital do Iêmen, Sana'a, muçulmanos saíram às ruas depois de orações de sexta-feira. No Líbano, o líder da organização Hezbollah, Naim Qassem, disse a centenas de manifestantes que a sua organização está pronta para contribuir para a luta contra o Israel. Na mesquita Al-Aqsa, em Jerusalém, a polícia do Israel permitiu acesso apenas a idosos, mulheres e crianças. Na França e Alemanha, as autoridades proibiram manifestações pro-palestinianos e vários países ocidentais tomaram medidas para proteger sinagogas e mesquitas. No noroeste da Nigéria, jatos da Força Aérea bombardearam hoje um ajuntamento de milícias criminosas, matando cerca de 100 elementos destes grupos, disse um oficial envolvido na operação. Um porta-voz da Força Aérea da Nigéria confirmou os bombardeamentos no estado de Zamfara, no noroeste, mas disse não poder fornecer outros detalhes. Um oficial disse que os criminosos que se faziam deslocar em motocicletas foram interceptados perto da fronteira de Kuyan Baya, onde foram bombardeados.
Continua a acompanhar a Voz da América. Dois dias depois das eleições autárquicas em Moçambique, a Comissão Provincial de Eleições na Zambésia declarou a Frelimo vencedora das sextas eleições no município de Quelimane, capital daquela província. Os resultados divulgados hoje pela Comissão Provincial de Eleições na Zambésia indicam que Frelimo conseguiu 50,4% dos votos expressos, enquanto a Renamo alcançou 48%. Com este resultado, ainda de apuramento intermédio, Manuel Araújo da Renamo deixa o posto depois de liderar o município por cerca de 11 anos. Entretanto, na capital Maputo, onde a Comissão Provincial de Eleições ainda não revelou os dados, a Renamo continua a festejar a vitória. O principal partido da oposição apresentou os resultados da contagem paralela de votos que fez nas 889 mesas de voto no dia 11, segundo as quais disse ter obtido 53% dos votos, seguida da Frelimo, com 36% dos votos, MDM 6% e Nova Democracia apenas 1%. Em Cabo Delgado, a Comissão Provincial de Eleições anunciou os resultados que deram a vitória a Frelimo nos 7 municípios da província. A Renamo perdeu o único município que governava, Xiuri. O presidente da Comissão, Albino Pariela, lembrou que, estou a citar, estes resultados de apuramento de nível provincial espelham aquilo que vem ao nível do distrito, que foram aprovados por consenso naquele órgão. As comissões provinciais de eleições têm até amanhã para apresentar os resultados de apuramento intermédio. Ontem, em Maputo, a porta-voz do Secretariado Técnico da Administração Eleitoral, Regina Joyce Matzinha, lembrou que os órgãos centrais têm até 15 dias para a divulgação de quem venceu em cada uma das 65 autarquias. Continuamos em Moçambique, na província de Nampula. Mesmo antes da divulgação dos resultados, a Frelimo saiu às ruas hoje para celebrar a vitória nas 8 autarquias da província, incluindo a cidade capital, que é gerida até agora pelo MDM. A atualização é com Adina Soalerre.
Um membro da Comissão Política Nacional de Assistência à Província de Nampula, Celso Correa, disse que a vitória reflete o voto popular resultante da campanha eleitoral feita. Ele garantiu que com a vitória a Frelimo vai implementar novas abordagens de governação nos municípios.
Vamos apresentar os eleitores, o povo votou.
Até o momento já foram apurados e processados resultados referentes às 218 mesas de voto, que dão vantagem a Frelimo com 47% e a Renamo com 45%. Na cidade de Nampula estavam a funcionar no dia da votação 441 mesas. A divulgação dos resultados tinha sido marcada para as 14 horas de hoje, o que não aconteceu, uma vez que os resultados ainda não foram concluídos. Na manhã desta sexta-feira, durante o apuramento preliminar dos resultados no ginásio da Escola Secundária de Nampula, a Renamo negou a utilização de computadores da instituição, alegando que vão viciar os resultados e apresentou várias reclamações relacionadas às rasuras dos números eleitorais nos editais de apuramento e, ao mesmo tempo, seu mandatário distrital, o Sufulani, denunciou que em alguns postos de votação houve mesas com dois editais de resultados diferentes. Esta constatação levou a Comissão Distrital de Eleições da cidade de Nampula a realizar uma reunião extraordinária que decidiu pela mudança do local de apuramento da Escola Secundária de Nampula para a Comissão Distrital de Eleições, alegando falta de segurança, uma situação que inicialmente foi contestada pelos mandatários da oposição por, segundo eles, temerem a viciação dos resultados. Mas apesar desta contestação dos partidos da oposição, a alteração do local do apuramento seguiu e Sufulani da Renamo disse aos jornalistas que a mudança vai facilitar a manipulação dos resultados.
Agora querem ir à Comissão Digital para usar o Wi-Fi próximo para fazer o apuramento por via do sistema, por via da internet. Estão a entender que dessa forma estão a perder. E é isso que desde o primeiro minuto nós acautelamos. A vitória deles se refere é fazer lançamento de dados aqui, enquanto o outro computador comando está do outro lado, que é para fazer uma retificação automática do outro lado.
A mesma opinião veio do mandatário do Partido Ação do Movimento Unido para a Salvação Integral, AMUSI, Hermínio Sumail, que apelou para o respeito da vontade popular.
Existe uma tendência de viciar os resultados deste processo. A ser assim, estaríamos a minar aquilo que é o papel da democracia, estaríamos a colocar em causa aquilo que é a vontade do povo.
O Movimento Democrático de Moçambique, que não gravou entrevista, aceita não ter ganho as eleições na autarquia, mas não concorda que tenha sido a favor da Frelimo. De Nampula, para a Voz da América, Dina Sualerre.
Obrigado, Adina Sualerre. Continua a acompanhar a situação em Nampula. Em qualquer momento que tenhamos resultados das eleições autárquicas de Moçambique, iremos transmitir esses resultados ou aqui ou então na nossa página voaportugues.com. Ainda em Moçambique, um grupo ligado ao Estado Islâmico cria terror em Cabo Delgado há 6 anos, desde que iniciaram as ações a 5 de outubro de 2017. As autoridades pediram apoio aos países da região e também do Ruanda. Especialistas, no entanto, dizem que a eliminação do grupo passa por garantir melhores condições à população da província rica em recursos naturais. André Batista.
6 anos depois, e já sem um líder, Bonamado Omar, cuja morte foi anunciada em setembro pelo governo, o grupo terrorista afiliado ao Estado Islâmico mantém ataques esporádicos em distritos já destruídos pela violência. As autoridades dos distritos severamente afastados, como o Simba da Praia, Palma e Muidumbi, cujas sedes foram tomadas durante meses pelo grupo terrorista, enfrentam agora o desafio de parar a radicalização de jovens e evitar novos recrutamentos para as fileiras do grupo. Laurinda Luciano, secretária permanente de Palma, o distrito que registrou o ataque mais visível do grupo terrorista, afirmou que o governo está a trabalhar em programas psicossociais com os deslocados e a oferecer formação para jovens para que não radicalizem.
O governo do distrito de Palma tem desafios enormes, porque, na verdade, o terrorismo, quando afetou o distrito de Palma, não destruiu só as infraestruturas, não decapitou pessoas, mas também destruiu mentes, afetou psicologicamente, aterrorizou, digamos assim, as mentes das populações. Então, o governo está com este desafio de promover programas para tirar o terror às mentes das populações. O governo também está promovendo programas de inserção aos retornados, programas psicossociais.
É muito útil. Cuja sede distrital foi transformada com base militar terrorista por vários meses, o secretário permanente, Kennedy Afilia, reconhece que os deslocados estão a regressar com um estado de saúde frágil, enquanto a rede sanitária está destruída. Ele defende que...
Que mecanismo podemos ativar para que o terrorismo não ganhe espaço? Como fazermos a reabilitação e reintegração das crianças que estejam em situações difíceis resultantes de terrorismo? Né? E como acionar mecanismos para que este problema, né? Se bem que é um problema de todos nós, nós podemos envolver todos.
Em Mocimba da Praia, palco do primeiro ataque, o secretário permanente Joaquim Saraiva diz que além dos danos das infraestruturas, os danos socioeconómicos e políticos, o terrorismo provocou uma fissura social com famílias divididas, mulheres deprimidas e crianças desamparadas. Os ataques mataram mais de 4 mil pessoas e deslocaram mais de 1 milhão, metade das quais regressaram às zonas de origem.
Acima da praia, a situação está aceitável e até agradável. Num sítio onde a gente acordava de manhã, não conseguia ver nenhuma criança, era a escola. Mas agora já vê crianças a correr, todos eles animados a ir à escola, outros a voltar. E mesmo fluxo populacional. É agradável ver bairros que não tinha lá ninguém, agora já está cheio de pessoas.
Desde 2021, as forças moçambicanas têm o apoio do contingente regional da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral e da Força do Ruanda, cujo plano de retirada ainda não foi definido. André Batista, para a Voz da América.
Em Cabo Verde, um elefante branco está nas mãos das autoridades. O Macau Legend Development abandonou o projeto de construção de um hotel casino na capital, no Ilhéu, um projeto orçado em 270 milhões de dólares há quase duas décadas. Agora, empresários, atores políticos e sociedade civil esperam saber o que vai acontecer. Eugênio Teixeira tem os detalhes.
Com o anúncio do encerramento do projeto, que segundo o plano avançado inicialmente devia ser inaugurado em 2021, o primeiro-ministro Ulisses Correia Silva anunciou que o governo vai reverter a concessão, que era de 25 anos, e criar condições para o surgimento de novos projetos. O presidente da Associação de Turismo de Santiago considera que a ideia da construção de um casino na cidade da Praia foi boa, só que a localização para a construção da infraestrutura foi um erro. Eugênio Inocêncio diz que agora deve-se aproveitar a oportunidade para desenvolver um projeto que transforme toda a área da Gamboa até a Cabo da Canela, para que a capital do arquipélago também possa ser transformado no polo de turismo de sol e praia, associado a outras valências e potencialidades turísticas que já possui.
E são valores com retorno, não são custos, são investimentos que dão retorno, nomeadamente para se pagar eventuais créditos necessários. E há fundos internacionais disponíveis para isso.
Francisco Carvalho diz que, por se tratar do município que alberga o projeto, o governo deve envolver a Câmara e fornecer todas as informações.
Nós já percebemos que os praienses querem que o Tchel e a Praia da Gamboa seja devolvida ao seu convívio. Nós sabemos que o Tchel representou para Charles Darwin um aspecto central. Então nós temos a oportunidade de incluir agora o Tchel dentro desse percurso turístico cultural.
Tal como alguns ativistas e ambientalistas, também o edil praiense defende a necessidade da criação de estruturas no futuro projeto, visando estudos e preservação do ambiente e ecossistema marinho. Ideia que é reforçada pela bióloga Ana Gonçalves.
Tendo em conta que tem espécies endémicas, ervas marinhas, os conos, que são aquelas conchas, e tendo uma parte histórica, eu acho que sim, que deve ser preservada e ver de uma forma sustentável como é que podemos criar um turismo, mais áreas verdes ao longo daquela costa e assim.
Cidade da Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
Vamos agora para Angola, onde a Assembleia Nacional realiza amanhã uma sessão plenária para apreciar a proposta de destituição do Presidente da República apresentada ontem pela UNITA. A decisão foi tomada hoje pela Comissão Permanente do Parlamento e o anúncio foi feito por Manuel Lopes Dembo, primeiro secretário da Casa Parlamentar. O Amancio Miguel tem uns detalhes.
Obrigado, Álvaro. Numa iniciativa sem precedentes na história de Angola, o maior partido da oposição, UNITA, entregou um processo de destituição de João Lourenço com 100 páginas, mais de 200 articulados, mais de 200 provas documentais e 40 cidadãos como testemunhas. No momento da entrega do processo, ontem, o presidente do grupo parlamentar disse que com este processo a democracia angolana vai libertar-se das amarras do autoritarismo, vai consolidar o Estado democrático e de direito. A UNITA justifica a iniciativa com a violação grave da Constituição da República por atentado contra o Estado democrático de direito por meio da subversão de regras de execução orçamental, da economia de mercado e do sistema republicano, bem como por prática da corrupção, peculato, tráfico de influência e reiterada prática de nepotismo. Libert Chiaka, o líder parlamentar da UNITA, destacou que ontem foi um dia muito importante para o desenvolvimento da democracia angolana. Em julho, após o anúncio da intenção da UNITA em avançar com este processo, o MPLA, o partido que está no poder, acusou o partido liderado por Adalberto Costa Júnior de assumir uma atitude de ruptura com o diálogo institucional e de tentar criar um quadro que justifique a sublevação popular. Ante esta estratégia, deu ordens ao seu grupo parlamentar para impedir que o Parlamento venha a ser instrumentalizado para a concretização de desígnios jacentes numa clara agenda subversiva, imatura e total irresponsabilidade política.
Aqui na política americana, o parlamentar republicano Steve Scalise desistiu da sua candidatura a presidente da Câmara dos Representantes na noite de ontem, depois de não ter conseguido votos suficientes para vencer a eleição. Até a eleição de um novo presidente, o Congresso não pode aprovar qualquer tipo de ajuda à Ucrânia e Israel. Steve Scalise reconheceu a divisão do partido após a votação.
Temos de nos unir, mas ainda não aconteceu. Ainda existem algumas pessoas que têm as suas próprias agendas.
Apesar de ter uma estreita maioria de votos republicanos, Scalise não conseguiu os 217 votos necessários, porque os democratas votam contra ele. O antigo presidente da Câmara, Kevin McCarthy, comentou.
Ele disse a muitas pessoas que chegaria aos 150 votos, mas não conseguiu.
O ex-presidente McCarthy, que foi afastado na semana passada, perdeu apenas 8 votos republicanos e ainda não descartou de ser reeleito presidente da Câmara. Muitos opositores republicanos disseram que Scalise não é diferente de McCarthy e que ele não negociaria os cortes nas despesas que os conservadores pretendem. Thomas Massie é congressista republicano.
Esta é uma competição e será ainda mais difícil.
Antes da votação, o outro candidato republicano a presidente da Câmara, o conservador Jim Jordan, apelou ao fim do debate e deu o seu apoio a Scalise.
Espero que possamos nos unir em torno do presidente e fazer o trabalho do povo americano e ajudar nossos amigos mais queridos e mais próximos, o Estado de Israel.
Todos os 212 democratas deverão votar no seu líder, Hakeem Jeffries, que apelou ao fim da paralisia na Câmara.
Israel precisa do seu amigo e aliado mais próximo no mundo, os Estados Unidos da América, para apoiar neste momento de necessidade urgente. A incapacidade dos republicanos da Câmara de agirem em conjunto, mesmo quando eles próprios, pelas suas próprias regras, elegeram um candidato para presidente, fala do caos, da disfunção e do extremismo radicais.
Case Burgett, da Universidade George Washington, diz que um acordo de partilha de poder entre democratas e republicanos pode funcionar se a Câmara continuar no impasse.
O líder da minoria, Jeffries, lançou esta ideia muito recentemente, dizendo se um número suficiente, moderado, quiser votar aos trabalhos da Câmara, especialmente com as calamidades que acontecem em todo o mundo, precisamos de trabalhar para as pessoas, tanto aqui como no exterior. Então, se houver moderados responsáveis suficientes no Partido Republicano, posso trabalhar com eles.
Os republicanos também estão a explorar a possibilidade de manter o presidente interino, Patrick McHenry, até novembro, altura em que o Congresso deve aprovar o orçamento do governo. Continua a acompanhar a Voz da América. Um jornalista italiano foi considerado culpado de difamação ontem por insultar a primeira-ministra Giorgia Meloni durante uma entrevista televisiva e recebeu uma sentença que alarmou alguns defensores da liberdade de expressão, como nos diz o Amancio Miguel.
Obrigado uma vez mais, Álvaro. Roberto Saviano, destacado autor antimáfia, foi condenado a uma multa suspensa de 1.000 euros que terá de pagar se repetir o delito. A acusação havia pedido uma multa de 10 mil euros. A equipa jurídica do jornalista Saviano disse que apelaria do veredito. Em dezembro de 2020, antes de Meloni se tornar primeira-ministra, Saviano criticou a política e o seu colega líder de extrema-direita, Matteo Salvini, por seus comentários sobre os navios de caridade de resgate de imigrantes, referindo-se aos dois como bastardos. Saviano disse a jornalistas fora do tribunal que o governo tentou intimidá-lo, informou a agência France Press. O advogado de Meloni, por sua vez, disse que as palavras de Saviano foram um insulto, não uma crítica, segundo também a agência France Press. O grupo de liberdade de expressão, PEN International, condenou o veredito. O facto de o processo ter sido iniciado por Giorgia Meloni, primeira-ministra da Itália, é da maior preocupação e envia um aviso perigoso aos escritores e jornalistas de todo o país de que as suas palavras poderão levá-los a julgamento durante anos, com implicações financeiras, emocionalmente prejudicados e possivelmente enviados para prisão, disse o presidente do PEN International, Borhan Somes, em comunicado. Meloni já abriu processos semelhantes no passado, segundo a BBC, incluindo contra editores do jornal Domani. Saviano, o escritor e jornalista, vive sob proteção policial 24 horas por dia, desde o lançamento do seu livro de sucesso de vendas Gomorra, em 2006, sobre a máfia de Nápoles. Em maio, ganhou um processo civil de difamação contra o ministro da Cultura da Itália, Gennaro San Giuliano. We'll be right back.
Na página desportiva, hoje vamos começar com o futebol africano para falar do sorteio de ontem para a Taça das Nações Africanas, o CAN, na Costa do Marfim, em janeiro e fevereiro. E há que dizer que não há grupos fáceis. Guiné-Bissau, Djurtos, estão no grupo A, com os anfitriões, a Costa do Marfim, Nigéria e Guiné Equatorial. Obviamente aqui Costa do Marfim e Nigéria aparecem como favoritos. Moçambique e Cabo Verde estão no mesmo grupo, o grupo B, com o Egito e Gana. Portanto, aqui também Egito e Gana aparecem como favoritos. Angola está no grupo D com a Argélia, Burkina Faso e Mauritânia. Há quem diga que dos Palopes, Angola, os Palancas Negras estão no grupo, vamos lá dizer, mais fácil. Ontem, a Argélia esteve em ação num amigável com Cabo Verde e deu que basada. Afogaram os Tubarões Azuis, 5 batatas na capoeira, um golo de resposta de Cabo Verde. Portanto, a Argélia está no grupo D com Angola. Deixou aviso aos Palancas Negras. E do futebol africano para a Europa, para falar dos jogos de qualificação para a Taça das Nações Europeias no próximo ano, na Alemanha. Hoje o grande jogo é aquele entre a Holanda e a França, jogo do grupo B, que França comanda com 5 jogos, 5 vitórias, 15 pontos. A Holanda está em segundo com 9 pontos, os mesmos que a Grécia, mas atenção, a Holanda tem menos um jogo que a França. É importante ganhar hoje. No grupo J, Portugal está como a França, só tem vitórias, 6 jogos, 6 vitórias, 18 pontos. Hoje recebe a Eslováquia no Porto e, se vencer, qualifica-se para o Euro do próximo ano. Um empate também poderá ser suficiente se o Luxemburgo, em terceiro lugar, perder com a Bósnia. O treinador da seleção de Portugal é o espanhol Roberto Martínez, que explicou a razão do sucesso de Portugal.
Não há jogos fáceis. É uma situação muito clara. Nós ganhamos 6 jogos porque nossos jogadores tiveram uma atitude e um compromisso excepcional. Eu sinto que somos uma equipa como um sonho e estamos a andar todos juntos.
Era Roberto Martínez, o espanhol da seleção de Portugal, ontem a salientar a vitória da Espanha sobre a Escócia por 2-0 num jogo do Grupo A, jogo marcado por controvérsia com um golaço anulado pelo VAR à Escócia quando estava tudo empatado a 0. Escócia mantém-se em primeiro com mais 3 pontos que a Espanha, mas tem mais um jogo que os espanhóis. Na América do Sul, ontem houve jogos de qualificação para o Mundial. Brasil empatou em casa com a Venezuela a um golo. Neymar foi vaiado pelos adeptos. Argentina bateu o Paraguai por 1-0. Messi entrou na segunda parte, foi aplaudido pelos adeptos. Uruguai e Colômbia empataram a 2 golos. Argentina comanda com 9 pontos, seguido do Brasil com 7, Colômbia com 5, Uruguai tem 4.
E assim estamos a chegar ao final desta primeira hora desta emissão da Voz da América. Começamos com a África agora com várias reportagens, e na próxima terceira hora falaremos sobre 6 anos de terrorismo em Moçambique e também teremos hoje artes. Vamos conhecer um artista plástico da Guiné-Bissau.
Como se queima na segunda, mamá, quando a Deus toca na. Maria Rita, Filipa e Antônica, ele é Ana de Gajo, a direita leça, muito chumburu lá, mamá, ué. Mamá, quando a Deus toca na. Como se queima na segunda, mamá, quando a Deus toca na. Mamá, Maria Rita, Filipa e Antônica, Ene Ana Benganchi, Adine Telefam, Kujumburu La Mamawe. Meu namorado é artista, minha música é o que a vulva é mamá. Meu namorado é do conjunto.
Esta é a Voz da América a transmitir a sua emissão vespertina em português a partir de Washington, D.C. nesta sexta-feira, 13 de outubro. Aos microfones, Sérgio Nhambi, na produção Mariano Bartolomeu, e a técnica está a cargo de Sean Chang. Transmitimos em ondas curtas nos 12.080 e 17.655 kHz e ainda em FM através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e do retransmissor local em São Tomé e Príncipe. Na internet estamos em voaportugues.com e pode acompanhar-nos através do seu computador, no telemóvel ou no tablet. A Voz da América em português está também no Facebook, YouTube, plataforma X e Instagram com a referência Voa Português. O nosso número do WhatsApp para nos enviar uma mensagem é mais 1-202-251-9466. Os títulos desta emissão de sexta-feira: milhares de palestinianos estavam hoje a fugir do norte da faixa de Gaza, depois de Israel ter avisado que a população se deve retirar da zona. No noroeste da Nigéria, jatos da Força Aérea bombardearam hoje um ajuntamento das milícias criminosas. Na Guiné-Bissau, a secretária de Estado das Comunidades anunciou hoje que o governo está engajado e a tomar todas as diligências necessárias para que cidadãos guineenses que se encontram no Níger possam regressar à Guiné-Bissau, tendo em conta a crise que se vive naquele país. O Níger, um país do Sahel, está a braços desde 26 de julho deste ano com uma situação de golpe de Estado que depôs o ex-presidente Mohamed Bazoum do poder. A intenção foi manifestada pelo diretor-geral das comunidades, Yafai Sani, em conferência de imprensa do balanço da deslocação da secretária de Estado das Comunidades, Maria Luísa Embalo, a Hamburgo, na Alemanha, e a KM, Guiana Francesa, América do Sul. Temos 14 cidadãos no Níger. Temos estado em contato com o consul da Guiné-Bissau no Senegal, que nos confirmou este número e disse-nos que os cidadãos senegaleses que se encontram nesse país estão sob a responsabilidade da Organização das Migrações, Internacional das Migrações. Infelizmente, um deles faleceu, mas não podem revelar o nome enquanto não recolherem todos os dados para informar os familiares. De acordo com Yafai Sani, a Organização Internacional das Migrações está preocupada com a situação dos migrantes, razão pela qual convocou uma reunião com os embaixadores credenciados do Níger para saber quais são as diligências que os países estão a tomar para retirar os seus cidadãos. O Senegal, por exemplo, já se disponibilizou para trazer seus imigrantes e a Guiné-Bissau pediu apoio do Senegal porque o número de imigrantes senegaleses que devem ser repatriados não ultrapassa os 20. Se chegarem ao Senegal, as autoridades encarregar-se-ão de trazê-los para o país. O Senegal apenas estava à espera de uma autorização prévia de Bissau, do Ministério dos Negócios Estrangeiros, informou. Em relação aos concidadãos guineenses na Líbia, Yafai Sani anunciou que até o dia 17 deste mês chegará o primeiro grupo de 37 guineenses repatriados da Líbia. Em Moçambique, um grupo ligado ao Estado Islâmico cria terror em Cabo Delgado. Faz 6 anos que as suas ações iniciaram, tendo as autoridades pedido apoio de países da região e do Ruanda. Especialistas dizem que a eliminação do grupo passa por garantir melhores condições à população da província, rica em recursos naturais. André Batista nos conta a história.
6 anos depois, e já sem um líder, Bonamado Omar, cuja morte foi anunciada em setembro pelo governo, o grupo terrorista afiliado ao Estado Islâmico mantém ataques esporádicos em distritos já destruídos pela violência. As autoridades dos distritos severamente devastados, como o Símbolo da Praia, Palma e Muidumbi, cujas sete foram tomadas durante meses pelo grupo terrorista, enfrentam agora o desafio de parar a radicalização de jovens e evitar novos recrutamentos para as fileiras do grupo. Laurinda Luciano, secretária permanente de Palma, o distrito que registrou o ataque mais visível do grupo terrorista, afirmou que o governo está a trabalhar em programas psicossociais com os deslocados e oferecer formação para jovens para que não radicalizem.
O governo do distrito de Palma tem desafios enormes, porque, na verdade, o terrorismo, quando afetou o distrito de Palma, não destruiu só as infraestruturas, não decapitou pessoas, mas também destruiu mentes, afetou psicologicamente, aterrorizou, digamos assim, as mentes das populações. Então, o governo está com este desafio de promover programas para tirar o terror às mentes das populações. O governo também está promovendo programas de inserção aos retornados, quer dizer, programas psicossociais.
É muito útil. Cuja sede distrital foi transformada com base militar terrorista por vários meses, o secretário permanente, Kennedy da Filha, reconhece que os deslocados estão a regressar com um estado de saúde frágil, enquanto a rede sanitária está destruída. Ele defende que...
Que mecanismo podemos ativar para que o terrorismo não ganhe espaço? Como fazermos a reabilitação e reintegração das crianças que estejam em situações difíceis resultantes de terrorismo? Né? E como acionar mecanismos para que este problema, né? Se bem que é um problema de todos nós, nós devemos envolver todos.
Em Mocimbo da Praia, palco do primeiro ataque, o secretário permanente Joaquim Saraiva diz que além dos danos das infraestruturas, os danos socioeconómicos e políticos, o terrorismo provocou uma fissura social com famílias divididas, mulheres deprimidas e crianças desamparadas. Os ataques mataram mais de 4 mil pessoas e deslocaram mais de 1 milhão, metade das quais regressaram em zonas de origem.
Acima da praia, a situação está aceitável e até agradável. Num sítio onde a gente acordava de manhã, não conseguia ver nenhuma criança ir à escola. Mas agora já vê crianças a correr, todos eles animados a ir à escola, outros a voltar. E mesmo o fluxo populacional. É agradável ver bairros que não tinha lá ninguém, agora já está cheio de pessoas.
Desde 2021, as forças moçambicanas têm o apoio do contingente regional da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral e da Força do Ruanda, cujo plano de retirada ainda não foi definido. André Batista, para a Voz da América.
São 14 horas e 7 minutos em Washington, D.C. De Moçambique, vamos a Cabo Verde, onde a Macau Legend Development abandona o projeto de construção de hotel casino na cidade da Praia, cujo projeto global de infraestrutura estava avaliado em cerca de 270 milhões de dólares. Agora, ativistas e analistas esperam que o governo envolva os diferentes atores políticos, empresários e a sociedade civil na formação e implementação de um novo projeto que seja abrangente e sirva a todos os residentes e pessoas que visitam a capital do arquipélago, sem esquecer a preservação ambiental e marinha. Vamos ouvir.
Com o anúncio do encerramento do projeto que, segundo o plano avançado inicialmente, devia ser inaugurado em 2021, o Primeiro-Ministro Ulisses Correia Silva anunciou que o Governo vai reverter a concessão, que era de 25 anos, e criar condições para o surgimento de novos projetos. O Presidente da Associação de Turismo de Santiago considera que a ideia da construção de um casino na cidade da Praia foi boa, só que a localização para a construção da infraestrutura foi um erro. Eugênio Inocêncio diz que agora deve-se aproveitar a oportunidade para desenvolver um projeto que transforme toda a área da Gamboa até a Quebra Canela, para que a capital do arquipélago também possa ser transformado no polo de turismo de sol e praia, associado a outras valências e potencialidades turísticas que já possui.
E são valores com retorno, não são custos, são investimentos que dão retorno, nomeadamente para se pagar eventuais créditos necessários. E há fundos internacionais disponíveis para isso.
Francisco Carvalho diz que, por se tratar do município que alberga o projeto, o governo deve envolver a Câmara e fornecer todas as informações.
Nós já percebemos
que os praenses querem que o gel e a praia da Gamboa seja devolvida ao seu convívio. Nós sabemos que o gel representou para Charles Darwin um aspecto central. Então nós temos a oportunidade de incluir agora o gel dentro desse percurso turístico cultural.
Tal como alguns ativistas e ambientalistas, também o edil praiense defende a necessidade da criação de estruturas no futuro projeto, visando estudos e preservação do ambiente e ecossistema marinho. Ideia que é reforçada pela bióloga Ana Gonçalves.
Tendo em conta que tem espécies endémicas, ervas marinhas, os conos, que são aquelas conchas, e tendo uma parte histórica, eu acho que sim, que deve ser preservada e ver de uma forma sustentável como é que podemos criar um turismo, mais áreas verdes ao longo daquela costa e assim.
Cidade da Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
Obrigado, Eugênio Teixeira. Caro ouvinte, já sabe que sexta-feira é dia de arte aqui na Voz da América, na nossa emissão vespertina, e Álvaro Andrade traz-nos essa rubrica.
Temos aqui mais uma edição de Artes na Voz da América. Eu sou Álvaro Lugero Andrade.
Bugarandessa e de canga, o juiz cabalinho, o vive sentido, o cocaju, o sinta som na manga som.
A songa, songa, som na manga som. A songa, songa, som na manga som. Cabuceta
perdida. Grandeza da Inei da Marta. Com este som, iniciamos esta edição de Artes na Voz da América. Nuno Alatamba é o meu convidado hoje. Mais conhecido por Young Nunu, ele é um artista plástico guineense que acaba de mostrar a sua arte em Portugal, mais precisamente na cidade de Setúbal, e dentro de alguns dias estará também em Lisboa, na capital portuguesa, a mostrar a sua arte. Ele que começou na infância, quando apenas tinha 5 anos, e se entretinha a copiar as bandas desenhadas dos seus conterrâneos. Aos 32 anos de idade, ele é reconhecido atualmente pela originalidade das suas criações, que estão presentes em várias exposições que ele já fez, tanto na Guiné-Bissau como agora em Portugal. Como disse Nuno Alatamba, ou Young Nunu, é meu convidado. Obrigado por estar aqui no programa de artes. Nuno, começo por lhe perguntar o que é que levou à cidade de Setúbal nessas duas exposições que realizou no mês de agosto e no mês de setembro.
A exposição está dividida em dois temas. O primeiro tema, que é Guindes de Guiné-Bissau, tem cerca de 37 reproduções das pinturas, dos quadros que eu já pintava e das pinturas murais que eu realizava junto com a Galeria Jovem. E correu bem. Foi uma das exposições mais visitadas na Biblioteca Municipal de Setúbal. E a segunda exposição, que começou no 4 de setembro 20, que é Udjus de Guiné-Bissau, que foi feita com 16 telas originais. O que me impulsionou, levou a escolher esses dois temas, que é Udjus de Guiné-Bissau e Udjus de Guiné, que eu pintei todos os quadros com a realidade da Guiné. É mostrar a cultura da Guiné, a vida cotidiana da Guiné, o nosso costume, a nossa verdadeira realidade.
E como foi a reação das pessoas?
Sim, bom, a reação foi boa. Portanto, no dia de inauguração, estava lá junto com os três curadores da exposição, que é Sofia Conde, António Carlinho, mais o Miguel de Barros e a diretora da Biblioteca Municipal. Há muitos portugueses que estavam no dia de inauguração e muitos guineenses também estavam na exposição, e como eu te falei, até agora é uma das exposições mais visitadas na Biblioteca Municipal. Foi muito bom, foi para mim um primeiro passo para internacionalizar o meu trabalho. Já é uma oportunidade de continuar a mostrar o que eu sei mais.
Neste momento, tem em carteira alguma exposição à vista ou ainda não?
Bom, nesse momento ainda não. O único trabalho que eu vou participar que é o Festival do Eminente, que vai começar dia 14 deste mês, dia 15. Eu fui um dos artistas convidados para participar no Festival do Eminente no Lisboa Literário do Poço.
O que é que prioriza nas suas pinturas? Ou qual é a sua técnica? Para quem está na rádio e que não conhece as suas pinturas, como é que podia se apresentar? Que tipo de artista plástico Nuno é?
Ah, eu sou um artista plástico que preocupa tanto com problemas sociais.
Uhum.
Um artista plástico que quer resgatar mais valores, um artista plástico que foca, que tem uma expectativa no futuro, que no futuro de mudar o país, de tentar sensibilizar as pessoas através da arte.
Uhum. Que tipo de técnica usa? Ou de técnicas?
Eu trabalho mais com óleo, sobre tela e hiperrealista. Faço várias técnicas de pintura, mas o que mais foco é hiperrealista.
E quando começou, já é de criança ou teve alguma influência na adolescência? Ou quem influenciou e quem o levou para o mundo da pintura? Através de influência, claro.
Sim, eu comecei desde criança.
Uhum.
Desde 5 a 6 anos, a aspirar através dos gêmeos, que eram os atores da banda desenhar Antônio Palan.
Uhum.
Sim, foi assim. Aí eu conheci também algumas pessoas, como um artista do meu bairro, que é a Bibo, mais Botojo e o Malan. Foi assim que eu aprendi, como não há uma escola de arte, né? Então,
e como é que tem desenvolvido as suas técnicas? Tem frequentado ações de formação? Tem deslocado alguns lugares para aprimorar as suas técnicas? Ou continua a ser uma autodidata?
Bom, eu desloco sempre. Eu sempre gosto de conhecer alguns artistas que vivem no Senegal. Desloco sempre do Bissau para Senegal e aprender com eles e visitar também alguns locais de arte, ver como é que é a arte naquelas zonas também. É.
Diz que gosta de mostrar muito da sua terra, gosta de também enviar mensagens. Que tipo de... como é que pretende usar a sua arte para atingir os objetivos que disse anteriormente tem, que é dar a conhecer a sua terra e também transmitir algumas mensagens através das suas pinturas?
Sim, bom, como eu te falei, além de fazer artes plásticas, sou também artista urbano.
Uhum.
Vou te dar um exemplo. Só recente fizemos um trabalho em 2020 junto com a Galeria Jovem, onde fizemos a arte urbana. Escolhemos um tema que é resgate de memória antigos combatentes e consideração dos povos. E o objetivo naquele momento era resgatar histórias dos antigos combatentes. Porque na escola já não estudamos mais, estudamos pouco da nossa história. Conhecemos pouco da nossa história. E um povo que não conhece sua história, sua cultura, é complicado andar para frente. Daí focamos através da arte urbana resgatar essas histórias. E como na minha primeira exposição individual, que eu fiz em 2022, que é esse substantivo feminino, fiz aquela exposição em homenagem às mulheres guinenses, onde eu retratei a vida cotidiana das mulheres guinenses em toda a área. Tentar conscientizar as pessoas, mostrarem qual é a importância da mulher guinense na sociedade.
Uhum. Entretanto, como disse, Guiné-Bissau não tem escola de artes plásticas, as exposições são escassas. Como é que se desenvolve, já que, como sabemos, não há muita exposição na Guiné-Bissau? Como é que pode dar a conhecer os seus quadros de forma mais rotineira?
Bom, e é ser mesmo persistente e focar muito também nas redes sociais. E essa é uma das formas que conseguimos divulgar o nosso trabalho, uma das formas que conseguimos vender o nosso trabalho. É a forma também através da internet que conseguimos nos autoformar, ver como é que outras pinturas estão a desenvolver. É através também da internet que pesquisamos outras galerias de arte, ver, porque a arte já mudou. Enquanto nós ainda ficamos no mesmo, ficamos no tempo, e na escola de arte, as pessoas não sabem lidar com a arte. Estamos numa sociedade onde a maioria das pessoas acham que pintar é perda de tempo. Essa é uma das coisas que nós artistas plásticos mais enfrentamos. E além dessa dificuldade, não é um apoio assim da cultura ou, por exemplo, da Câmara Municipal para apoiar a arte urbana, porque sabemos também que a arte urbana é muito importante, tem uma importância.
Entretanto, tem influências de artistas plásticos, pessoas que, não vou dizer que gosta de seguir, mas que ao vê-los inspira-o em algum aspecto?
Sim.
Quais são?
O Nobareto. Nobareto e Botoyo, Abibo, mas alguns artistas, Sidney, Ismael Lemos Jata. Há muitos também da nova geração que estão a ouvir, Kevin Miranda e outros.
Nuno Alatamba, artista plástico guineense, mais conhecido no país por Young Nuno, foi meu convidado nesta edição de artes em que falou da sua carreira e das suas mais recentes exposições em Portugal. Para terminar, Tabanca Jazz. Eu sou Álvaro Lugero Andrade. Até a próxima semana.
Punta vosso, papia, ninguém, o dissentimento e tem. corazón, se supo me te garantí, a la espera la mundo sí. Cada día tu pausa en tu labo, se supo me te garantí más, a la espera la mundo sí.
Essa foi a rubrica Artes. No final tivemos o Tabanca Jazz, um som agradável de se ouvir. São 14 horas e 26 minutos, estamos em Washington DC a transmitir a nossa emissão vespertina. Já sabe que pode nos acompanhar em www.voaportugues.com.
De segunda a sexta, a Voz da América em português apresenta 30 minutos de informação. É Washington Fora de Horas. Pode ver no Facebook e no YouTube e também no nosso site na internet em www.voaportugues.com. O Washington Fora de Horas começa às 12h30 em Cabo Verde, 13h30 em São Tomé e Príncipe, na Guiné-Bissau. O Washington Fora de Horas está em Angola a partir das 14h30 e em Moçambique. Pode entrar em sintonia connosco às 15h30. Juntos a nós, de segunda a sexta, para o Washington Fora de Horas.
E agora vamos às notícias. Começamos com um assunto que é destaque nessa nossa emissão vespertina. Milhares de palestinianos estavam hoje a fugir do norte da faixa de Gaza depois de Israel ter avisado que a população se devia retirar da zona. O Hamas disse à população para ignorar o aviso de Israel, que continua a concentrar tropas e tanques na fronteira para uma possível invasão, e a maior parte da população da cidade de Gaza permanece no local. Israel prossegue os bombardeamentos à faixa de Gaza e o Hamas disse que nesses bombardeamentos 13 reféns israelitas e estrangeiros foram mortos. A Organização das Nações Unidas disse que 340 mil pessoas estão agora deslocadas em Gaza. O enviado das Nações Unidas para a Palestina apelou ao secretário-geral António Guterres para fazer mais para parar o que chamou de crimes contra a humanidade por Israel, que avisou que a população de Gaza para abandonar o norte do território. Israel disse que 1.300 pessoas foram mortas no ataque do Hamas a Israel e autoridades em Gaza dizem que 1.500 foram mortas nos bombardeamentos israelitas. O secretário de Defesa americano Lloyd Austin encontra-se em Israel enquanto o secretário de Estado americano Anton Blinken deslocou-se à Jordânia e está agora no Catar. Dezenas de milhares de muçulmanos manifestaram-se hoje através do Médio Oriente em apoio aos palestinianos e para protestar contra bombardeamentos israelitas à faixa de Gaza. Desde Amman, na Jordânia, a capital do Iêmen, muçulmanos saíram às ruas depois de orações de sexta-feira. No Líbano, o líder da organização Hezbollah, Naim Qass, disse a centenas de manifestantes que a sua organização está pronta para contribuir para a luta contra Israel. Na mesquita de Al-Aqsa, em Jerusalém, a polícia israelita permitiu acesso apenas a idosos, mulheres e crianças. Na França e Alemanha, autoridades proibiram manifestações pró-palestinianos a vários países ocidentais. E assim chegamos ao fim da nossa emissão vespertina em português de 13 de outubro. Em nome de todos, se despede Sérgio Nhambe, Mariano Bartolomeu e Chão Ganshan. Feliz sexta-feira.
This program has come to you from the Voice of America.